são 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Segunda-feira, 27 de setembro de 2020, dia do bacharel em turismo, do cantor, do doador e da doação de órgãos e tecidos, do encanador e instalador hidráulico, dia do idoso, do turismo, do turismólogo e dos profissionais do turismo e dia dos vicentinos.
Esta edição 13.698 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol predomina, mas uma frente fria pode mudar o tempo a partir da próxima quarta-feira. Não faça fogueiras, evite incêndios. A temperatura continua em elevação, os termômetros marcando agora 25 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Inflação faz família mudar os hábitos de alimentação.
Médica leva enxada formatura para homenagear os pais lavradores.
Aposentado com doença grave pode barrar desconto do imposto de renda.
Hoje tem vacinação. Terceira dose para pessoas com 80 anos ou mais.
Passaporte da vacina é quesito obrigatório para Carnaval Paulista.
Chuva e vento forte provocam estragos aqui em Monte Alto.
Hoje mais uma partida pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Nós tivemos uma chuva rápida, vento forte, vimos no cinema, em filmes, tempestade de poeira no deserto, e tivemos tempestade de poeira em várias cidades da nossa região. Franca ficou encoberto com poeira, assustando todos os moradores. Aqui também teve vento forte, poeira, folhas, árvores arrancadas, postes caídos. Inclusive, estamos recebendo também até um vídeo sobre o alambrado onde funciona a Conexão Aprendiz, onde é a sede da Brigada de Incêndio. Nosso amigo Goulart nos mandou, caiu todo o alambrado ali no início da Avenida Antônio Forçati, próximo da Unidade de Base de Saúde Dr. Roberto da Rocha Leão, ali tudo, logo para amanhã. Ontem mesmo algumas máquinas da Prefeitura, funcionários trabalharam para retirar árvores que estavam caídas nas ruas, para deixar o trânsito, né, livre. Estava o trânsito impedido. Então, os funcionários trabalharam ontem, até por volta das 21 horas, para todos os lados aí, socorrendo Tivemos em alguns bairros aí destelhamento de casas, energia, falta de energia. Bairros retornaram a energia só hoje, pela manhã. Galhos atingiram a rede elétrica, postes caíram, se dificultou, houve corte sim de energia. Mas as equipes da CPFL trabalharam muito sim, em vários bairros da nossa cidade, para voltar a energia. Mas ainda estão trabalhando também. Houve muito estrago, sim, árvores arrancadas. Teve lojas também, loja, né, que teve...
A fachada,
tudo arrancado também pelo vento forte. Residência, teve portão aí, nós recebemos um amigo, o portão dele, portão eletrônico, entortou, Paulo. Acabou entortando tudo lá. Antenas parabólicas foram arrancadas, foi muito forte a ventania em nossa cidade.
Moreira, em Catanduva, a torre de transmissão da Ondas Verdes e Mix FM também teve prejuízo, caiu, né? A torre desabou, nós tivemos chuva de granizo em Itaiúva, Ribeirão Preto registrou quase 100 quilômetros, velocidade dos ventos de 100 quilômetros causaram estragos e mudaram a paisagem em diferentes regiões da cidade. A nuvem gigante de poeira que você falou lá em Franca, também na região de Ribeirão Preto, houve queda de árvores em diferentes pontos, além de imóveis destelhados e interrupção no fornecimento de energia elétrica em 14 bairros de Ribeirão Preto.
Pode seguir o nosso Facebook, você vê aí, ó, tempestade de poeira, né, Paulo? Isso é, então, o que acontece aí? Muita poeira mesmo. Donas de casa estão a pé da
vida. Não tem como não usar água, Moreira, nesse momento.
E folhas e poeira entrando nas casas. Tem que fazer toda a limpeza, fazer a limpeza para todos os lados mesmo. Mas, graças a Deus, prejuízos materiais. Graças a Deus, prejuízos materiais aí, que claro que dá para recuperar ainda. Mas tivemos muito estrago mesmo, com muitas árvores sendo arrancadas. Infelizmente, aqui em Monte Alto, em alguns bairros, Paulo, teve também chuva de granizo, viu?
Sim,
chuva de pedra,
alguns
em vários
locais.
Bairros aqui da nossa cidade também, nós recebemos essas informações. Faleceu em Monte Alto o seu Domingos Colatrella Neto, com 83 anos de idade. Deixou um filho. O corpo está no velório municipal, sepultamento será às 16 horas, para o cemitério de Monte Alto. Comunicou os falecimentos do seu Domingos Colatrella Neto, o Mingo Colatrella, como era conhecido. Foi presidente da festa do seu Bom Jesus, era fã do nosso programa. Sempre que encontravam conosco, elogiava o nosso programa, grande amigo, que descanse em paz, o Mingo Colatrella. Faleceu também em Monte Alto, Sara Irene Zavatti Antunes, com 88 anos de idade. Deixa filhos, netos e bisnetos. O corpo está no velório municipal e o sepultamento será hoje às 16 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Irene Zavatti Antunes, com 88 anos de idade, que descanse em paz.
E a Mega Sena, sorteio do concurso 2412, foi realizado no sábado em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas. Os números sorteados foram 09, 16, 34, 36, 49 e 60. 37 apostas acertaram a quina e vão receber R$59 mil cada. As apostas que acertaram 4 dezenas vão receber R$949. Estimativa do prêmio para o próximo concurso, amanhã, é de R$10 milhões.
E as famílias cadastradas do programa Viva Leite, hoje estão entregando mais 2 litros de leite. As famílias sabem os locais e os horários para retirar o leite para os filhos. Encerrando o mês, 2 litros de leite estão sendo entregues hoje para as famílias cadastradas no programa Viva Leite.
11 horas 9 minutos 30 segundos.
Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você.
Arroz 4R, 5 quilos, do Savigan, 14,90. Frango inteiro congelado Itabon, 1 quilo, 8,95. Óleo Concórdia, 900ml, 6,85. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, 14,80. Leite Longa Vida Nilza, 1 litro, 3,58. No cartão Savenhago, 3,38.
Operação preço baixo, Savenhago.
São muitas ofertas. Aproveite!
grande oportunidade. Lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite essa chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de R$19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de R$11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vem pra...
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas mais 12 minutos. O boletim de ontem, trazendo os números da Covid em Monte Alto, ontem dia 26, Monte Alto registrou apenas uma notificação de Covid. O paciente aguarda resultado e exame isolamento domiciliar. Tivemos também um curado, foi uma mulher com 36 anos. Pacientes internados na UTI, estamos com 4 pacientes de Monte Alto. Nós temos 20 pacientes em tratamento. 4 estão na UTI ou em enfermaria e 15 no isolamento domiciliar. Em termos de ocupação de UTIs, leitos na UTI, na UTI do SUS, nós temos 8 leitos, 3 estão ocupados. UTI de convênio para a Covid, nós temos 14 leitos, 1 está ocupado. Já na enfermaria para a Covid do SUS, nós temos 8 leitos, 1 está ocupado. Enfermaria para a Covid do convênio, temos 18 leitos, nenhum está ocupado. Monte Alto já aplicou 70.667 doses de vacinas, 40.038 a primeira dose, 29.198 segunda dose, 1.160 dose única e 271 terceira dose. Disque Covid 3241-1023. E a respeito do calendário de vacinação, preste atenção. Hoje é a terceira dose que está sendo realizada na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone para pessoas com 80 anos ou mais. Agora você faz as contas quando você tomou a segunda dose. É 6 meses após para você tomar a terceira dose. 6 meses após a segunda dose, que você vai tomar a terceira dose. Tem que fazer o agendamento online também. Agora, a faixa de público de 18 anos imunossuprimidos tem que levar os documentos para análise na vigilância sanitária e receber a senha lá também. Está aberto ainda o agendamento para vacinação faixa etária, segunda dose da AstraZeneca e Pfizer para as pessoas com 37 a 49 anos e os demais agendados para o dia 27. Faça o agendamento online ainda hoje e a vacinação acontece amanhã no Anfiteatro Municipal das 8 às 16 horas.
5 pessoas morreram, 11 ficaram feridas num ataque contra uma discoteca no sudoeste da Colômbia. Foi na madrugada de ontem, um ato que teria sido realizado por dissidentes das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. De acordo com o Exército, o ataque ocorreu na cidade de Tumaco, quando homens armados chegaram ao estabelecimento em um veículo, efetuando vários disparos de forma indiscriminada.
Nós estamos recebendo o calendário de missas do Santuário de Nossa Senhora Rosário de Fátima. Hoje cedo nós já tivemos uma missa às 7 horas na Capela de Santa Santa Casa. Hoje, segunda-feira, às 19h30, vai ter o Terço dos Homens no Santuário Nossa Senhora de Fátima. Na quarta-feira, às 19 horas, tem missa no Santuário em louvor dos Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Haverá unção dos fiéis com o Santo Óleo de São Rafael. Na quinta-feira, dia 30, às 19h30, tem a missa Maria Passa na Frente no Santuário. Na sexta-feira, dia 1º, sexta-feira, é 1º de outubro, missa também em honra ao apostolado da oração na Capela do Divino Pai Eterno, e celebrando o dia de Santa Teresinha. No dia 2 de outubro, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, nós teremos às 18 horas missa na Capela do Divino Pai Eterno e às 19 horas missa na Capela de São João Batista. No domingo, dia 3, às 7 horas e às 18 horas, tem missa na Capela do Divino Pai Eterno e às 9 e às 19 tem missa no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. O Terço das Mulheres irá realizar um cantinho da sobremesa no dia 3 de outubro. Então, um cantinho da sobremesa aí, dia 3 de outubro, é no domingo, na Igreja do Divino Pai Eterno, cantinho da sobremesa, domingo agora, dia 3, que é o Terço das Mulheres. Vamos lá e vamos colaborar.
O Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma instrução que permite a criação de novos partidos políticos através da utilização de assinaturas eletrônicas. A medida será implementada em um prazo de 120 dias, ou seja, passará a valer apenas em 2022. Atualmente, somente a assinatura manual é considerada válida para testar a criação de uma nova sigla. A partir do próximo ano, duas novas possibilidades serão aceitas: uma assinatura através do certificado digital ou com a utilização do aplicativo da Justiça Eleitoral, que é o e-título. Impetrados no TSE, hoje existem 82 pedidos de criação de partidos em aberto. Para que uma legenda seja oficialmente aberta, é necessário coletar 492 mil assinaturas distribuídas em 9 estados da federação. Em seguida, é necessário validar os nomes participantes nos cartórios eleitorais.
E ainda não retornou a energia lá na Rua Brasil. Moradores do imóvel número 28 estão reclamando. Desde ontem estão sem energia. Nós estamos aqui recebendo também. Olha o que o vento forte fez. Aqui, ó, tirou mesmo, arrancou todas essas placas aqui de uma loja, né? Nós já falamos também. E outras lojas também tiveram aí, né, praticamente aí, com prejuízo a respeito de vacina. Meu marido está marcado a carteira da segunda dose da Pfizer dia 30. Pode agendar agora? Pode. Certo? Pode agendar sim. É de 37 a 49 anos. Segunda dose ele vai tomar amanhã. Pode fazer o agendamento online, que ele toma amanhã.
E com enxada nas mãos e ao som da música No Dia em Que Eu Saí de Casa, conhecida pela voz da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Essa foi a forma escolhida pela médica Nilce Nádia Alves dos Anjos para homenagear os pais, agricultores, durante sua formatura em Minas Gerais. Cerca de um ano e meio antes da formatura, já estava pensando, disse ela. Queria fazer alguma coisa para homenageá-los. Pensei na enxada porque meu pai trabalha na roça. Achei que seria uma forma de representar de onde vim e de deixar meu pai feliz, contou a jovem. Graduada em medicina pela Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, Nilce Nádia, nascida em Rio Pardo de Minas, no norte mineiro, a 670 quilômetros de Belo Horizonte, é filha de agricultores.
Bem, nós recebemos a semana passada aqui um vídeo, 11h30 da noite, pessoas passando lá no Veracruz, um terreno ao lado da rua Vereador João Gil, uma área verde ali, uma pessoa atiando fogo. Hoje recebemos também mais um vídeo, até uma foto. Ontem pela manhã, um garoto, um menino, atirando fogo também no terreno vazio, todo seco ali, próximo da nossa Hudson, lá na Califórnia. É lamentável que ainda tem pessoas. O garoto, claro que, olha, as autoridades devem receber essa foto também, reconhecer, ele deixou a bicicleta na rua e foi lá atear fogo. Conversar com os pais. E esse outro lá do Veracruz, dá para identificar também o cidadão, é de noite, mas dá, chamá-lo. Porque nós sabemos, ó, quanto que é difícil essa fumaça invadir nas casas à noite. Quanto que prejudica as pessoas. E a brigada de incêndio corre para lá, corre para cá, para ajudar e controlar esses incêndios. Que pessoas estão ateando aí em alguns terrenos em nossa cidade. Aqui na Rua Portugal, no Jardim Santana, muitas casas ainda estão sem energia. A Cleusa nos mandando. Cleusa, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Na Praça de São Cristóvão, tem jeito de mostrar novamente aí o poste caído lá? Esse poste aí é da Margarida, das Margaridas, lá da Praça São Cristóvão. Caiu, hoje pela manhã estava caído lá ainda. Nós sabemos que os setores da prefeitura estão correndo para tentar aí ajudar, né? Pode ver aí na nossa Facebook, esse poste aí, que o vento foi tão forte que acabou derrubando. Sorte que não tinha ninguém, claro, com aquela ventania, chegou, não ia ter ninguém na praça. Mas olha como ficou difícil aí a situação. Mas as equipes estão correndo mesmo. Na rua Rosina Daneluz, tem cachorros que ficam na rua perturbando a noite todos os vizinhos. Eles têm dono, mas os donos deixam ele na rua. Esse cachorro fica investindo, latindo, perturbando os nossos vizinhos. Isso vem acontecendo na rua Rosina Daneluzzi. Você que é proprietário, é dono dos animais, por favor, né? Tem que ter controle com os seus cachorros.
Uma adolescente de 14 anos não resistiu a uma descarga elétrica e morreu na cidade de São José do Bonfim, no interior da Paraíba. Tamires da Conceição Silva utilizava uma chapinha, que é um aparelho para alisar os cabelos, no momento em que foi atingida pela corrente elétrica. Informações da Polícia Militar apontam que uma parte do fio do equipamento estava desencapado e ligado a uma extensão, o que pode ter causado ou contribuído para o choque. A adolescente foi socorrida pelo SAMU, mas os médicos tentaram reanimá-la, mas ela não resistiu.
Na decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o Corinthians venceu o Palmeiras por 3-1 e conquistou o tricampeonato. O Corinthians já tinha vencido o primeiro jogo no campo do Palmeiras. Ontem jogou na sua casa e o Timão venceu o Palmeiras. Significa o seguinte, barba e cabelo. Porque no sábado o time principal do Campeonato Brasileiro venceu o Palmeiras. E ontem as meninas do Corinthians venceram as meninas do Palmeiras.
Moreira, apenas a título de informação com relação à premiação, né? Você falou sobre o título das corintianas. O brasileiro feminino paga, sabe quanto ao campeão Corinthians? 0,87% da Série A. Que discrepância, né, Moreira?
Que diferença.
Que diferença, ó. A equipe do Corinthians faturou o tricampeonato, premiação de R$290 mil pela conquista. Após duas derrotas na decisão, as vice-campeãs Palmeiras ficaram com R$190 mil, né? Então, imagina você, a quantia representa 0,87% dos R$33 milhões oferecidos ao campeão da Série A. É alguma coisa errada aí, né?
Tudo está errado, tudo, né? Tem que valorizar mais também o futebol feminino. E no futebol de salão mundial, Paulo?
Bom, em partida acirrada, ontem o Brasil venceu a seleção do Marrocos por 1-0 nas quartas de final da Copa do Mundo de Futsal, disputada na Lituânia. O gol da vitória foi marcado por Rodrigo no primeiro tempo. Agora, os brasileiros vão enfrentar, sabe quem? A Argentina, que conquistou a vaga na semifinal ao derrotar a Rússia nos pênaltis após empate por 1-1, também ontem. A partida está marcada para quarta-feira, às 19 horas.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto.
Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Olho por olho, leite por leite, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o problema é a vista, a Ótica Tiago veja pra...
Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você.
Frango inteiro congelado Itabom, quilo 8,95. Café brasileiro, 500 gramas, 8,90. Capa do colchão mole, trigo e peça inteira, quilo no Saviganha, 26,90. Molho de tomate Fujini, tradicional, sachê, 300 gramas, 95 centavos. Mussarela La Paulina, peça ou pedaço, quilo 31,90. No cartão Savenhago, 28,90.
Operação preço baixo.
São muitas ofertas. Aproveite!
Grande oportunidade. Lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite essa chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar. São poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
Plantão policial calmo, nas últimas horas não temos nenhuma ocorrência em destaque, mas vale ressaltar aí o que nos foi enviado, a foto de um adolescente que estaria ateando fogo em um terreno. Nós sabemos que a polícia está trabalhando já faz algum tempo com relação a essas denúncias que têm chegado de algumas pessoas suspeitas de atear fogo em alguns locais aqui em Monte Alto. O trabalho da polícia continua e vamos aguardar que alguém seja identificado nessa história.
Você conferiu, Plantão Policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, cursos, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 29 minutos. Nós estamos recebendo os secretários de Infraestrutura, Juliano Martins, que está conosco, do Meio Ambiente, o Fábio Nascimbem, e também o responsável pela Brigada de Incêndio, o Gilberto Goulart. Juliano, bom dia.
Muito bom dia, João Moreira. Muito bom dia a todos.
Ô, Fabinho, bom dia, Fabinho.
Bom dia, João. Bom dia, Juliano. Bom dia, Goulart. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Tá suado, Goulart? Bom dia, Goulart.
Bom dia. Suado, bastante trabalho, né? Bom dia a todos aí, o pessoal da... principalmente da Zona Rural, né? Do Distrito de Aparecida, de Ibitirama, e a todos os ouvintes aí.
Ontem à noite eu vi você com as máquinas lá, se orientando. Onde foi aquele local que caíram algumas árvores?
É, caiu do lado ali da nossa base, que está hoje, da conexão Aprendiz, também atrás do cemitério, aqui também perto da Secretaria de Saúde. E graças a Deus, né, essa integração que a gente tem juntamente com o Juliano aí, com o pessoal das máquinas e com o secretário também que dá todo o apoio, nós imediatamente atendemos a ocorrência e conseguimos aí, né, liberar o trânsito, e principalmente na pista de Cândido Rodrigues também caiu em frente ali a escola do Mussato ali, aquela antiga escola, caiu uma árvore que atravessou toda a pista com apoio da Guarda Civil, e a gente fez a sinalização e tiramos imediatamente, e a gente já liberou a pista lá.
Teve algum imóveis, residências que precisaram ser socorridos também?
A gente não foi acionado, mas eu fiquei sabendo que teve casas estelhadas dentro de casa, lojas que caiu, a Marquis, principalmente ali naquela, ali da esquina da padaria, né, da padaria Progresso,
bem em frente ali.
Exatamente, é, e então, mas a gente não foi chamado para esse tipo de coisa, só mais para árvores.
Aquele alambrado lá na conexão Aprendiz, foi uma árvore que caiu e derrubou o alambrado?
Exatamente, a árvore caiu, caiu por cima do alambrado e quase todo o alambrado foi pro chão.
Fabinho, você que é do meio ambiente, esse vento foi muito forte e consegue arrancar essas árvores, ou essas árvores já estavam condenadas?
Então, João, é interessante, eu agradeço a oportunidade de você me questionar sobre isso, porque inclusive à tarde a gente vai direcionar para as nossas redes sociais da secretaria um informativo, porque a gente está trabalhando sobre a questão da arborização urbana e por que que essas árvores caem. Porque as pessoas sufocam elas com canteiros, cimentam até o pé. Muitas vezes a árvore é inadequada para o plantio em situação urbana, a árvore é de grande porte. Então a gente tem que imaginar o quê? Tudo que a árvore tem para cima, praticamente ela tem para baixo de raiz. Aí se eu sufoco ela com cimento, eu coloco um canteiro, muitas vezes as pessoas colocam tubos para revestir e planta a árvore dentro do tubo ou de pneus, isso tudo é absolutamente ele não é confortável para a árvore, sufoca a raiz. E aí a árvore também sendo de grande porte, ela começa a dar problema quebrando tubulação de água, de esgoto, aí a pessoa vai lá, quebra, ela por boa fé não quer retirar a árvore, corta a raiz. Aí o que acontece? Se a gente observar as fotos das árvores que caíram ontem, ela praticamente não tem raiz. Então o vento bate, a árvore não tem sustentação. A chuva forte, o vento, retiram. A árvore praticamente saiu assim, sem raiz.
Arrancou a árvore.
Então quando a gente fala em arborização urbana, é por isso que a nossa gestão, ela tem trabalhado com planejamento. Quando a gente olha por que que a secretaria ainda não saiu plantando árvores, não fez campanha no momento do Dia da Árvore, que é muito interessante para chamar as pessoas para conscientização sobre o tema. Porque a gente acha que no momento a gente precisa organizar, a gente precisa fazer um plano com metas concretas, com políticas públicas. Não adianta sair plantando 10, 15, 20, 100 árvores agora, mas árvores que as pessoas não vão cuidar, não vão dar o devido regar. Nós estávamos numa seca muito contundente, espero que agora mude para um período de águas. Mas tudo isso para dizer, a gente precisa pensar a arborização sim como política pública, mas com o devido olhar para não acontecer o que aconteceu.
E essas árvores que caíram, chegaram a atingir a rede elétrica, Goulart? Sim. Tem vários bairros que ficaram sem energia.
Principalmente na rua Dr. Júlio Raposo.
Avenida
Júlio Raposo, caiu um poste.
Vale do Sonho.
Lá
caiu um poste.
Um poste, né? Tanto é que eu pedi o apoio, porque nós estávamos fazendo, né, retirando essas árvores, pedi o apoio da Guarda Civil. Conseguimos entrar em contato com o pessoal que estava trabalhando já, o pessoal, porque a CPF já estava em ação.
Certo.
E o que aconteceu? Eles falaram, esse não dá para mexer à noite com o poste, tem que ser de dia. Então só amanhã cedo que eles vão amar. Aquela parte lá ficou. Acho que ficou até amanhã, não sei se ficou até agora cedo sem energia. Mas o poste caiu, quebrou no meio, caiu. E tem outro poste do lado aí também que é de madeira. Também vai ter sido trocado, né? Então acho que já até trocaram, se não me engano, não sei se trocaram até agora.
Aí a CPFL ainda está trabalhando.
Está cheio de carro da CPFL aí fazendo os trabalhos. Mas ontem, realmente, foi um vento que não tem integramento. E, na verdade, como foi o secretário, muitas árvores que caíram, as raízes estão cortadas. E muitos, aí, o que acontece? Corta a raiz, apodrece. E elas vão começar a apodrecer por dentro também. E o que acontece? Elas ficam fracas e realmente caem.
O vento vem. Juliano Martinho, deixa eu ser por último para falar o seguinte. sua secretaria trabalhou sexta, sábado, domingo e está trabalhando
exatamente
hoje para tentar. Mas teve estrago assim de imóveis próprios municipais, por exemplo, unidades de base de saúde, em escola ou não?
Esse foi um fato que a gente ficou bastante feliz, que nós não tivemos tantos danos nos próprios públicos, né? Como a gente podia, como poderia ter acontecido. Nós temos um dano mais sério na Juventina, né? Que teve a chuva ocasionou uma entrada d'água dentro das classes e tal, então é um lugar que está um pouquinho mais danificado, mas os outros próprios todos, até então a gente não tem tido os relatos de problema, UBS nenhuma, né? Até agora, então isso nos deixa bastante contente que a nossa manutenção preventiva está sendo eficiente.
Quero falar, e o velório?
Exatamente, o velório é outro ponto que me deixou bastante contente. A primeira coisa que eu fiz ontem foi ligar para o meu pessoal para saber como estava o velório, porque todo mundo deve se recordar que no começo do ano, uma chuva forte que deu, o velório foi totalmente inundado, né? E trabalhamos lá, importante até citar o seguinte, Moreira, isso daí já vinha sido, o trabalho já tinha sido iniciado na outra gestão, tá? Nós pegamos o trabalho e continuamos o trabalho. Sim. Fizemos o serviço que tinha que ser feito e hoje, graças a Deus, o velório não teve nenhum problema, não entrou nada de água.
Certo.
Já nos deixa bastante felizes, né?
Deixa eu perguntar para você, que inclusive você participou conosco semana passada. Uhum. Como que está a reforma e aquelas podas e cortes de árvores ali no Lago 8 de Fevereiro, lá no parquinho?
Exatamente. Nós estamos concluindo os trabalhos dentro do parquinho, nas caixas de areia, a limpeza de todo lugar, a pintura vai ser feita agora no banheiro, aquela parte toda de fora. As podas foram iniciadas, né, Fábio? Com o pessoal do Fábio é quem faz a poda, estão levantando a saia das árvores, né? O Fábio vai até fala com mais propriedade.
O Enio já iniciou o trabalho, né? Que é o nosso responsável pelo trabalho de podas e cortes quando necessários. Assim se fazem necessários. Inclusive nós tivemos que retirar uma árvore que nos pesou muito, que a árvore estava danificando a tubulação de esgoto ali da escola, né? Então, às vezes esse problema acontece com relativa frequência na nossa cidade porque a arborização não foi planejada. Então nós temos muitos casos em que as árvores danificam calçamento, danificam a tubulação de esgoto. E aí não resta outra alternativa, né? A gente precisa replantar agora.
Olha, na Avenida Júlio Raposo, lá no Vale do Sonho, tem vários postes de madeiro comprometidos. Já houve reclamação junto à Prefeitura e CPFL. Até agora não tomaram providência. Você tem conhecimento disso, né, Goulart?
Tenho. Tanto é que eu tinha acho que um coordenador da CPFL, quando o pessoal... que eu fui no local, o pessoal fez reclamação, porque eu sou coordenador operacional da Defesa Civil. Eu me apresentei para ele e falei, eu sou coordenador da Defesa Civil, esses postes aqui, aqueles postes lá embaixo estão com problema, vocês têm que fazer uma fiscalização melhor, porque isso pode acontecer mais danos ainda. Se vir outra chuva pesada aí de vento, vai ser mais postes que vão cair. E ele disse que ele ia passar para a central dele e tomar as devidas providências.
Certo.
Eu passei para ele, olha, eu como coordenador operacional, estou passando para vocês aqui o que está acontecendo lá embaixo. O pessoal está reclamando.
Juliano, vocês estão reformando o parquinho.
Exato.
A previsão de a reabertura é durante a semana da criança em outubro agora.
Exato.
Como que fica a reinauguração?
Exatamente. A previsão nossa é que seja reinaugurado no dia das crianças, né?
Dia 12.
Feito junto com o vereador Tiago Cetrone, né? Então ele está preparando tudo para que essa reinauguração seja feita no dia 12, dia das crianças.
Certo. Como é que está essa reforma lá? O que vocês estão fazendo no parquinho?
Agora, na verdade, vamos dizer, quase perfumaria, né? Estamos acertando as caixas de areia para as crianças poderem brincar. Então tem algumas árvores ali que estavam com as raízes bem expostas, a gente colocou terra, arrumou direitinho para que não ficasse nenhum ponto onde alguém pudesse se machucar. Estamos terminando também de acertar os brinquedos, alguns dos brinquedos ainda estavam danificados. Cobramos o pessoal que nós havíamos feito, a prefeitura havia feito um contrato com um terceiro para fazer o serviço, então cobramos. Terminando esse serviço, deixar tudo em ordem, pintadinho, para que possa ser aberto novamente.
Você sabe que caiu também um poste com uma margarida lá na Praça São Cristóvão?
Exatamente, está no nosso radar também.
Está lá, né?
Sim.
Para ser trocado. É verdade que vocês fizeram uma licitação para construir para aquele caminhão guincho? Não é guincho, não.
O Munch, né?
O Munch.
É o guincho que fala, o Munch.
Para realizar a troca de lâmpadas queimadas na praça?
Na verdade, a gente refez a licitação. O que acontece? Desde a gestão anterior já existe essa licitação, que a gente chama de registro de preço. né, fica lá o registro de preço. Quando a gente precisa do trabalho, a gente solicita ao fornecedor. Nós tivemos que refazer porque a licitação venceu, né? Ela tem um prazo, vence. Estávamos com grande dificuldade de conseguir fazer por falta de pessoas querendo participar. Certo. Mas agora já foi concluído, já estamos com a licitação pronta, o registro está concluído. E agora a gente consegue fazer os trabalhos de troca das lâmpadas. Compramos lâmpadas para todas as praças, né? A única coisa que eu peço, assim, um pouco de calma, porque nós temos uma quantidade de pessoas menor do que a nossa demanda, então a gente tem que fazer conforme o cronograma.
A iluminação aqui no 8 de fevereiro foi trocada.
Essa foi
também
feita toda já, ela estava mais fácil toda, né, de chegar nela, foi feita toda. Foram trocadas ali mais centenas de lâmpadas, viu, Moreira? Ficou muito bom, ficou muito claro, muito bem feito, né?
Agora que eu vou pôr o Fabinho aqui, por que também não fazer um projeto para cortar raízes de árvores, principalmente em prédios públicos, como no Silvio Govoni, na Câmara Municipal e no Centro Cívico?
Não é muito adequado a gente cortar raízes, justamente porque a gente tira a sustentação das árvores. Aí você imagina uma árvore do porte daquela que tem no Silvio Govoni.
Mas as raízes estão prejudicando a calçada.
Isso, é.
Provoca tropeço, pessoas podem cair.
Sim, aí o ideal, qual é? A medida em que a gente puder fazer, alargar os canteiros para a árvore não ficar sufocada e ela não causa transtorno. O canteiro, ele precisa ter uma largura mínima. Na verdade, essas árvores enormes, elas não são adequadas para arborização urbana. Agora, será que convém a gente retirar uma árvore histórica dessa, que já está dando sombra, que já está fazendo um serviço ambiental? Porque assim, qual que é a finalidade de uma árvore estar na cidade? Não é só tê-la porque é bonita, porque dá flor. É principalmente por causa da qualidade de vida. A árvore dá sombra, ela alivia a temperatura, a sensação térmica, ela oxigena, ela tem um serviço ambiental, ela umidifica. Se você tem uma rua que ela é totalmente descampada, ela tem uma temperatura muito superior a uma rua que tem árvores. Sim. A umidade, todo esse serviço ambiental. Então essa árvore que já está madura, já é grande, é um grande pesar a gente ter que retirar. É claro que existe um problema de quebra de calçamento e tudo. Então qual que é a situação? O máximo que a gente puder evitar retirar essas árvores e abrir o canteiro, fazer algumas medidas, mas também evitando de tirar raiz, porque a gente fragiliza a árvore.
Mas precisa melhorar onde que as raízes estão prejudicando a calçada para não ter acidente com os pedestres.
Claro, claro.
Deixa eu fazer também. Outra coisa, ó, quero plantar uma árvore na minha calçada, mas que não estrague a calçada. Com quem que eu falo? No meio ambiente?
Pode.
É o Fernando Frari, lá da Maria de Bicho Pet Shop.
Isso, ele pode.
Fernando, pode entrar em contato com você?
Pode entrar em contato lá na Secretaria de Meio Ambiente e, inclusive, a gente vai colocar à disposição de todo mundo que quiser. Já está, inclusive, né, no nosso site. É que o site da Prefeitura hoje está em manutenção, né? Está fora do ar, mas o plano de arborização traz uma série de árvores que são próprias para o nosso tipo de calçamento, para nosso bioma.
Caíram muitas árvores. Quero perguntar, e no cemitério? Teve alguma reclamação ou não, Juliano?
Tem também. Caíram várias árvores lá
no nosso cemitério?
Sim. E algumas que estão, assim, ficaram até um pouco mais prejudicadas, né, Fábio? Mas a gente vai começar a trabalhar também ali para fazer essas remoções, né? Já há um trabalho feito pela Secretaria do Fábio.
Mas prejudicar algum jazigo, alguma coisa?
Aparentemente não. O pessoal está fazendo até um levantamento que nós solicitamos para ver se tem algum dano maior, mas aparentemente dessa vez não houve danos aos jazigos, tá?
Certo. Você falou sobre o poste lá, foi trocado, sim, ontem à noite mesmo. Está tudo certo.
Graças a Deus, então. Bom.
Tá certo. Eu recebi aqui na semana passada um vídeo de um rapaz à noite, 11h30 da noite, ateando fogo aquele terreno lá no vereador João Gil. Teve jeito de identificar que é o rapaz ainda ou não?
O comando da guarda recebeu o vídeo, né? Que o Miranda é muito assim, cautela sempre tá vendo aí o Face, e estão já tentando identificar, né? Mas também ali na, o senhor viu que também aconteceu ali perto da Ruth Santos, né?
Eu já recebi também. Isso. Ontem passou, tinha um
garoto colocando
ele
fogo.
Colocando fogo lá no terreno ao lado da Hudson.
Exatamente. Então,
e dá pra gente identificar quem é o garoto, sim.
Exatamente. Então isso que vai pro setor de inteligência da Guarda Civil, eles estão levantando já, né? aquela imagem da noite ficou muito difícil identificar a pessoa que estava perto do fogo, né? Se um morador passasse reto, que viu, e chamasse a guarda, a guarda pegava em flagrante. Mas infelizmente, né, ele ficou tão furioso que já, né, o cara até ameaçou ele, pegou e foi embora. Mas é isso aí, fogo criminoso. Você vê, a serra lá da Tabarana, João, foi criminoso. Por quê? Não tinha fogo nenhum. O pessoal estava ali em volta, cortando cebola. De repente ele viu o fogo na serra. O pessoal viu o fogo na serra. O que acontece? A serra da Tabarana ali pro lado ali do Sandro Labrão, né? Foi assim, a metade dela foi praticamente assim, a metade que eu falo, o pedaço foi queimado. Foi até na propriedade do seu Zé Tercino.
Certo.
Mas ali o que aconteceu? E ali nós ficamos assim vários dias ali, apagando só, porque muitas árvores centenárias estão ainda queimando ainda. Mesmo com essa chuva, tem fumaça lá.
Tem fumaça.
Vai continuar, né? Então a gente fez aquele trabalho do quê? De chegar lá e fazer a prevenção.
Falar com o Juliano Vandetti. E a praça Teotônio Vilela?
É, lá na Teotônio Vilela foi onde caiu uma grande. É aquela praça no Centenário.
Ah, do Centenário,
você
isso
descendo
mesmo.
No Centenário. Sentido, tem a Praça Teotônio e logo embaixo a Mirante do Centenário.
Isso.
Ali foi onde caiu uma árvore grande, né? Foi. Próximo, inclusive, da Brigada também. Foi. Caiu ali e caiu uma outra na Carlos Lacerda, que é paralela ali. Inclusive, essa é bem o exemplo daquilo que o Fábio comentou. Aquela árvore não tinha nenhum canteiro, ela estava cimentada até no tronco, né?
Mesmo.
Ou seja, ela não tinha onde se respirar nem sobreviver e acabou. Uma árvore de grande porte, um jatubá, inclusive, caiu, né?
Isso aí, você vê. Jatubá, uma árvore que ela é
existente, hein?
E é de sítio, né? Ela não tem uma estrutura para arborização urbana, infelizmente.
Olha aqui, ó. Moro no condomínio Laura Pizarro. Estou sem energia desde ontem. E agora, até agora não vieram resolver a situação. Tem uma pessoa idosa em casa. Precisa tomar banho, como é que eu faço? Na ouvidoria, será que resolve? 3244-3114? Que entre em contato com a CPFL.
Exato, a ouvidoria faz isso. Ela entra em contato
pode,
com a CPFL.
Olha, pode ligar no 3244-3114. A ouvidoria entra urgentemente com a CPFL. Explique que tem uma pessoa idosa, acamada, e é urgência para vocês. 3244-3114. 14.
Eu queria aproveitar também, Moreira, falar sobre o cronograma semanal que a gente sempre encaminha para vocês.
Ah,
também,
isso é o recolhimento de galhos.
Exatamente. Então, essa semana eu gostaria de a população tivesse um pouquinho de calma, como tivemos esse problema da chuva. O maior dano causado foi a sujeira. Então a cidade acabou ficando bastante suja. Muita areia desceu de barranco, em ruas, muitas folhas. Então o nosso pessoal está fazendo uma força-tarefa para fazer essa limpeza.
Inclusive na Avenida Dr. Júlio Raposo.
Exato.
Desceu muito barro.
Aquela escada, e nós tivemos
na
lá.
Escada, não falamos.
Nós vamos só esperar aquele barro secar um pouco, porque nós vamos com a bobiquete para tirar. Se a gente tenta mexer agora, é um barro, não consegue nem limpar, tá, João? Então, mas a gente vai fazer uma força-tarefa essa semana para essa limpeza. Então, por isso, nós não vamos colocar aquele cronograma essa semana, tá, João?
Certo.
Então, só um pouquinho de compreensão da população. Infelizmente, como eu digo, e volto a dizer, a gente tem uma quantidade de pessoas um pouco pequena para toda a demanda. E vamos então focar agora nessa limpeza e nessas prioridades, principalmente tirar as árvores de caminhos públicos, né? Os próprios públicos, como escola, que eu comentei, a Juventina, é muito importante que a gente ponha ela em
ginásios
ordem.
Ginásios nossos foram prejudicados?
Não, todos eles aparentemente não houve nenhum dano mais grave. Entrou um pouco d'água, né? Lógico, mas suportou. Nós trabalhamos desde o começo da gestão numa manutenção preventiva de limpeza de calhas, então isso tem um efeito já razoavelmente bom, tá? A gente fica bastante contente.
Eu acho que vocês também só viram, assistiram, como eu, a tempestade de poeira no cinema, né? No deserto. Mas tivemos tempestade de poeira.
Exato,
aqui.
Eu comentei com a minha esposa, parece a Arábia Saudita,
isso.
Né?
Por que, Fabinho, essa tempestade de poeira? A seca? Essa secura?
Além da seca, a perda de vegetação. Porque o nosso solo, ele é arenito, ou seja, é um solo muito fino, ele não é argiloso, como a gente vê em alguns lugares, aquelas placas de argila, um solo mais resistente. E sendo o nosso solo frágil e de arenito, se a gente tira a cobertura vegetal, que é o que dá uma compactação no solo, o solo fica exposto. E aí quando a ventania
franca. cobriu franca com aquela poeira, rapaz.
E isso dá outro problema também, que é a causa de erosões na nossa cidade. Porque a água.
A saúde também, né?
A água, quando, como chegou uma chuva que lavou a cidade, nós tivemos intercorrências. A Cachoeira do Turvo, por exemplo, está com muito barro porque a água de drenagem começou a descer. O Córrego Rico, eu recebi hoje a visita do superintendente do SAEG, o senhor Galbiati, que veio muito preocupado porque se chegou muita lama lá no Córrego Rico. Isso tudo é denúncia para a gente que a gente precisa começar a reflorestar a nossa cidade, porque está se agravando o problema de erosão do município.
Olha, os amigos estão pedindo o seguinte: árvores na rua Doutor Ulisses de Paulo Eduardo, é lá no Jardim Alvorada, estão sem respiro da raiz. Gostamos muito das árvores, mas estamos com muito medo de cair. Poderia alguém ir lá para ver a situação, como é que está? Estão agradecendo, se fosse alguém lá, o Fabinho.
Sim,
na rua Ulisses de Paulo Eduardo.
Eu vou anotar a demanda, mas eu vou também pedir a compreensão, porque o Enio hoje está fazendo uma trabalheira para poder picotar essas árvores, para a gente poder destinar. Foram várias que caíram e elas não podem permanecer da forma como que estão.
Eu acho que é importante meio que o Fábio está comentando, João, porque às vezes as pessoas ficam muito ansiosas para que a gente faça o trabalho rápido. Mas a remoção de uma árvore não é uma coisa simples. Não dá para chegar lá, pegar a árvore e carregar ela embora. Precisa primeiro cortar. Então, é um trabalho que leva um certo tempo. Então, a gente pede um pouquinho de compreensão. Tudo que está acontecendo, nós vamos tratar, vamos limpar, vamos recolher a árvore, vamos limpar a sujeira. Mas demanda tempo. Infelizmente, a gente precisa trabalhar num cronograma. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo.
Outra coisa, senhor João. O que nós vimos aí, nesse trabalho rural, esse trabalho aí nós apagarmos com os guerreiros aí, que eu quero mandar um abraço a todos eles, da Brigada Incêndio. O que tem de açude seco, seco, sem água nenhuma, é brincadeira. É vários açudes secos, rios que não tem, só tem, não tem mais nada, é só terra e areia. É uma judiação. Espero que, né, Deus olha com nosso muito amor, com muito carinho, para que nós possamos aí voltar novamente. Porque as minas não tem mais nenhuma mina d'água.
A gente vê ali o Lago do Campestre, como abaixou
exato,
o nível.
Exato.
Isso daí. Olha, aquele barranco lá do Vale do Sonho, que a gente conhece, precisava plantar grama ali. Grama para segurar. Porque quando chove, desce barro mesmo, certo? Então você precisava. Estão pedindo depois seu telefone, viu, o Matinho, o Juliano? Okay. A gente passa aqui para as pessoas, né?
Também fazer um pedido, João. Lógico, né? Rádio, todos são uns canais importantíssimos para que a gente chegue até os problemas da população, né? Mas também se utilizar da ouvidoria, né, João? A ouvidoria não é somente para reclamações, também ela é para solicitações, para informações. É um canal bacana porque fica registrado e chega a nós pela ouvidoria todos as reclamações e informações. Então hoje, por exemplo, como nós estamos num trabalho bastante grande devido à chuva, muita reclamação está aparecendo, muita informação pedindo limpeza. Se puder entrar em contato com a ouvidoria, nos ajuda bastante para que fiquem classificados os trabalhos e a gente possa montar um cronograma de trabalho e atender a todos. Tá? Então, como o João já disse, né, no 3244-3114, e fazer. Lógico que o João também passa para nós todas essas que ele recebe, né? A gente as registra também. Mas a ouvidoria nos ajuda bastante, porque lá na fábrica de tubo, João, nós temos um escriturário que é o Júlio, que trabalha bastante, mas é uma pessoa sozinha e ele tem que coordenar a parte administrativa, fazer orçamento, fazer muita coisa. E às vezes chega ligações para ele, e 4, 5 ligações, ele acaba esquecendo alguma. E dá a impressão que a gente não quis atender, mas não é, acaba esquecendo. Certo. Através da ouvidoria já ficaria uma coisa mais formalizada.
Eu sempre passo o telefone também para as pessoas quando tem móveis usados na calçada.
Ah, sim.
Aquele 3242-9001. Porque o cronograma de galhos não vai mudar.
Não.
O cronograma de galhos é aquele durante a semana.
Uhum.
Agora, móveis usados na calçada, você pode ligar ao endereço, o caminhão pode passar e
ele
tirar.
Não é ele isso, vai passar dentro de um cronograma também, João,
também,
porque nós não temos um trabalho destinado somente para isso. Então, o caminhão que cata galhos, quando ele também cata móveis. Tá? Então, assim, nós não temos esse agendamento. Ah, passa aqui buscar. O melhor, João, é o seguinte: levar o móvel até na fábrica de tubo. Lógico que tem algumas pessoas que não vão ter condição.
Não,
então, tudo bem,
levar,
coloca lá, a gente vai recolher. Mas quem puder, ali é o local de destino. Ele é um lugar que é certificado para esse tipo de recebimento. Galhos. Então, a pessoa vai cortar o galho na frente da sua casa, tem condição? contrata a caçamba vai levar o galho no lugar certo. Não deixar na rua, né? E os móveis é a mesma coisa, viu, João?
Essa senhora quer falar com o secretário do Meio Ambiente, com o Fabinho. Eu vou passar o telefone dela, você liga para ela, por favor, viu, Fabinho? Que é super importante isso. Já falei para você e vou repetir. Por que todos os dias recolhe de 8 a 10 caminhões de galhos na nossa cidade? Todos os dias.
Vamos lá, e é importante, a gente tem esse diagnóstico, vou fazer mais uma vez o apelo para a população. A Monte Alto tem uma cultura de poda, não precisa podar tanto. Uma, por quê? A árvore não é só um ornamento, ela não está lá em frente à casa para ser bonita apenas, é claro que é. Mas por que a gente planta a árvore no pavimento, na rua? Para melhorar a qualidade de vida, para a gente respirar um ar mais limpo, um ar mais úmido, para não dar problema respiratório, por causa do calor, porque quando a gente planta árvores, ela é uma caixa d'água na frente da nossa casa, ela torna mais úmido, mais agradável na forma da temperatura. Inclusive há estudos mostrando que cidades mais arborizadas têm menos taxa de pessoas hipertensas, porque a cidade fica mais fresca, mais agradável. Então, nós precisamos corrigir isso com urgência.
Com urgência.
Que não pode podar tanto como a gente poda. Por isso que lá no
Comércio... muita poda de ar.
Por que a gente... Inclusive, agora nessa época do inverno, né, que nós estamos terminando, mas o pessoal tem o hábito de querer cortar a árvore, inclusive podas radicais, né, Fábio?
Poda drástica.
Para que não tenha queda de folhas na calçada.
Gente, folha
você está agredindo a árvore, matando a árvore, né? Além de sujar a cidade.
E folha não é sujeira.
Exatamente, folha não é sujeira. Eu fico mais feliz em varrer as folhas da frente da minha casa do que passar calor na frente da minha casa.
Agora estão fazendo um alerta aqui também, é o seguinte: tem algumas árvores que de fato atrapalham as pessoas nas calçadas.
Sim.
Cadeirante tem dificuldade.
Pois é.
Pessoas com carrinho de bebê, a mãe, por exemplo, também tem dificuldade.
Com certeza.
Você sabe que a calçada está levantada, tem aquela raiz, pessoa idosa tropeça, já teve vários acidentes assim, você tem conhecimento
se
também.
Se a gente fizesse um canteiro mais largo, aquele espaço ser destinado para árvore, a árvore não levantaria, não empenaria a calçada, não causaria esses problemas.
E também as árvores que não são adequadas.
E as árvores que não são adequadas.
Olha aqui, ó, na minha casa tem garagem, só que eu e meu esposo não tem mais carro. Os filhos ficaram casados e levaram o carro. Eu posso plantar uma árvore na minha calçada?
Desculpa, eu não entendi a pergunta.
Talvez ela quer plantar onde está a entrada da garagem dela.
Tá.
Ela não tem mais carro.
Tá. Não vejo problema, a pessoa tem no seu direito à propriedade, ela pode...
Só tem que erguer a guia, se a guia rebaixar.
Exatamente.
Ela vai estar, ou seja, outro ponto ruim de passar.
Eu acredito que não deve, porque amanhã depois, a senhora vai ganhar um carro na loteria, como é que faz?
Exatamente. Aí tem outra. Assim,
em frente à garagem não deve
plantar.
Pode plantar na calçada, mas não de frente à garagem.
Ou então, como o Goulart comentou, se ela vai realmente inutilizar a calçada, só a guia...
Mas é aquele negócio,
maior.
A pessoa tem o direito, é muito bacana ela querer plantar, mas e se um dia ela vender a casa, a pessoa daqui com adquirir vai ter que fazer a remoção. Então pensa muito bem antes de fazer, se puder plantar num local em que não vai precisar plantar na guia rebaixada, melhor.
E o projeto para plantar mais árvores no centro da cidade?
Sim, nós temos o projeto de arborização, nós temos que começar agora que o período da chuva ele ajuda, propicia para isso. Agora, a arborização ela tem que ser entendida da seguinte maneira: a prefeitura pode fomentar a arborização no centro, na frente da casa das pessoas? Lógico, o viveiro está à disposição, pode buscar. Agora, enquanto política pública, por exemplo, a gente... está pretendendo junto com a Secretaria de Educação que as crianças das escolas elas tenham esse projeto para saírem plantando. A gente tem pensado também numa questão junto com a segurança pública para os apenados, aqueles que cometeram crime contra a fauna e contra a flora, eles terem incumbência do seu trabalho comunitário fazer reflorestamento, principalmente agora nas queimadas. São projetos em que eles vão ter fazer ressonância, que as pessoas que plantarem, seja criança, apenada, etc e tal, eles vão ter a incumbência de cuidar das árvores. Porque não adianta nada a gente fazer lá uma campanha para marqueteira, para a gente aparecer bem na foto. Ah, vamos plantar a árvore por causa do dia tal. E aí todo mundo esquece da árvore, a árvore morre, porque não teve cuidado, a formiga comeu. E
você está vendo aqui as fotos. São muitas folhas, mas como você disse, essa semana vocês vão se dedicar para fazer toda essa limpeza geral na cidade.
Exatamente,
né, Juliano?
Já montamos já um plano de ação, destinamos toda a nossa força, tarefa, para poder fazer essa limpeza agora. Por isso tá que certo. Eu comentei de não apresentar o cronograma essa semana, tá, João?
Eu vi a foto lá da Cachoeira do Alvorada, a água vermelha, você chegou a ver também?
Eu vi lá. Inclusive, foi isso que foi questionado nessa reunião juntamente com o
Rabiate
de Jabuticabal, né, como está descendo essa água, descendo espuma, inclusive, ele falou isso.
É isso.
E conversou com o secretário orientou para que ele fosse até a Sabesp, né, para conversar com...
Isso, porque a Sabesp, ela sempre é muito sonista, ela informou que não houve vazamento de esgoto. Então, assim como a gente já fez denúncia junto à CETESB, à Polícia Ambiental, para averiguação e tomada de providências quanto a derramamento de esgoto nos corpos hídricos, que a gente acredita possa ser de chácaras que derramam clandestinamente, e como isso está afetando o Jaboticabal depois dessa chuva, que também tem um outro fator, que é a água de drenagem. Aquele resíduo que estava acumulado na rua, a chuva lavou, chegou no rio, porque o rio está num ponto mais baixo e recebe toda a água.
Ô Juliano, você recebeu reclamação do distrito de Aparecida? Nenhuma?
Não.
De Bitirama?
Da área rural, nenhuma reclamação.
Nem da área rural, nada. Nem Bitirama, Aparecida, nada.
Até então, não, tudo em
nem
ordem.
Nem da zona rural, nada.
Exato, isso vem bem de encontro ao trabalho que está sendo realizado pelo Billy e a equipe dele, né? Eles louvável, um trabalho muito bom, bem feito nas estradas rurais, que até então...
Um trabalho bem feito, falei na Serra da Valinha.
Fantástico, ficou muito bom. E a Serra da Cachoeira é a próxima que nós estamos trabalhando. Em breve vocês vão ver como vai ficar também. Da mesma forma da Serra da Gualimba, vai ser um trabalho maravilhoso. É um trabalho grande, viu, João?
Grande, sim.
Grande.
Teve trabalho, a Brigada de Incêndio, para combater incêndio sexta, sábado e ontem ou não?
Nós tivemos sexta-feira lá na Tabarana.
Na Tabarana,
mas aí veio a chuva, graças a Deus, deu uma amenizada. Né? Graças a Deus só foi isso aí, e só aquele chamado da chuva, né? Daquela árvore que caiu em frente lá, a escolinha do Bussato, lá, que nós conseguimos tirar. Mas uma árvore que já estava no barranco, ela caiu. Mas, graças a Deus, a gente tirou em tempo.
Tá certo. Bom, depois então eu passo o telefone do Fabinho para essas pessoas que querem falar diretamente com você. Tá bom, Fabinho? Certo. Estou vendo aqui, ó. A árvore arrancar é um poste, ó.
É um duto.
Ó, isso aqui. Pois eu mostro também para os nossos secretários aqui. Muito obrigado de vocês mandarem a foto e o vídeo para a gente. Claro, um abraço para você. Bom trabalho.
Obrigado, João. Quero fazer só rapidamente um agradecimento ao Juliano. Agradecimento ao Billy, ao pessoal da marca, ao secretário. E mais especial ainda, dois grupos. Primeiro, nossa Brigada de Incêndio, brigadistas, heróis e mulheres e homens que trabalham, né? Faço minha continência porque são pessoas fantásticas. E a família, né? Mais uma vez a minha esposa, por compreender o nosso trabalho, que tem que sair. Ontem precisei largar minha esposa num domingão para correr atrás aí das árvores, né? Correr atrás junto com a equipe. Então a todos vocês, de coração, muito obrigado por tudo, pela confiança do nosso trabalho.
Fabinho, um abraço para você, bom trabalho.
Um abraço, João, um abraço a todos os nossos ouvintes, uma ótima semana.
Ó, terminando o programa, eu mostro aqui as mensagens e o vídeo que vocês nos mandaram. Eu agradeço de coração os nossos ouvintes. Juliano, muito obrigado pela sua atenção e um bom trabalho.
Muito obrigado, João, agradeço a todos.
Inclusive, estão dando uma sugestão, Fabinho, para fazer uma reunião urgente com esses podadores de árvores, para disciplinar um pouco mais. Nós voltamos já já.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Operação Preço Baixo,
ainda mais ofertas, preço baixo em todas as seções.
É a grande operação de economia Savegnago. Ofertas imperdíveis para você.
Arroz 4R, 5 quilos do Savegan e 14,90. Frango inteiro congelado Itabom, 1 quilo, 8,95. Óleo Concórdia, 900ml, 6,85. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, 14,80. Leite Longa Vida Nilza, 1 litro, 3,58. No cartão Savegnago, 3,38.
Operação Preço Baixo.
São muitas ofertas. Aproveite!
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus, Covid-19, é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este hábito irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Boa tarde. A atração da semana na CPI vai ser, na quarta-feira, Luciano Hang, das lojas Avan. Eu pergunto, Luciano Hang vendeu alguma vacina? Não. Ele vendeu a Covaxin indiana? Não, ninguém vendeu. Você já tomou a vacina indiana? Não, ninguém tomou porque ela não foi comprada. Esse é o assunto principal da CPI. O Luciano Hang foi quem vendeu aqueles 300 respiradores para o consórcio Nordeste. Ele seria o sócio oculto daquela empresa chamada Hemp, que significa maconha? Tampouco, não. Teria embolsado 48 milhões do dinheiro do povo para aqueles respiradores que não foram entregues? Não. Ele teria vendido o respirador que foi através de uma loja de vinho lá em Manaus? Não, tampouco. Ele andou fazendo contrato superfaturado de hospital de campanha ou de venda de equipamentos de proteção individual? Não. Então por quê? Por que desrespeitaram a memória da mãe dele na semana passada? Por que essa coisa? Ah, porque ele apoia o presidente da República. Mas esse é o objetivo da CPI? Não. O objetivo da CPI é investigar o que aconteceu com o dinheiro público na pandemia. Mas está investigando? Não, está investigando uma vacina que sequer foi vendida, sequer foi comprada. Eu não estou entendendo. Agora, bom, Luciano Hang vai estar lá, pronto para responder os senadores. Na semana passada foi um... Deu brigas, né? Brigas, não foi apenas uma, não. Deu invasão de campo, quando depunha o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, né? E depois o bate-boca aí em que o senador de Santa Catarina, Jorginho Melo, ao responder a um vagabundo emitido por Renan Calheiros, disse que ele era, como foi, ladrão picareta, algo assim. Né? E aí fechou o tempo também. Mas, enfim, é a CPI, né? Colhendo seus frutos. Começou com um grito, termina no grito. E, então, essa semana, isso na CPI. E a outra notícia importante é que o presidente Bolsonaro testou negativo. Né? Ele não tomou vacina, mas testa negativo porque já teve Covid, se tratou, se curou e formou anticorpo. Né? Ele estava no grupo lá, apareceu o primeiro-ministro da Saúde, que tomou vacina, mas pegou Covid. Pedro Guimarães tomou as duas doses, ele informou, também pegou Covid e já informou agora numa nota oficial que está se tratando e está bem. Né? A Michele Bolsonaro testou negativo, o ministro do Turismo, Gilson Machado, testou negativo. Eu sei que a mulher dele é médica como a minha e elas nos tratam bem, a gente está bem prevenido. Né? E o ministro Ramos também testou negativo. E o Eduardo Bolsonaro, deputado mais votado do país, deputado federal, testou positivo. Né? Mas, enfim, queria registrar, né, que criticaram o presidente Bolsonaro porque estava comendo pizza na calçada em Nova York, como é costume dos americanos, mas acharam que era um vexame. Resultado, ele lançou a moda para chefe de Estado que visitava a ONU. O presidente da Polônia, o André Duda, no dia seguinte já foi para a calçada comer pizza, porque ele viu a repercussão que teve o gesto de Bolsonaro, e até o Vladimir Putin, da Rússia, foi lá, comprou sorvete na calçada e foi se deliciar com sorvete na calçada de Nova York. É bom lembrar que o presidente Bolsonaro almoçou no dia do gaúcho, dia 20 de setembro, segunda-feira, também na calçada, na frente do fogo de chão na Rua 53. Inclusive a CEO do fogo de chão foi quem serviu o presidente, depois deu uma nota respondendo às fofocas do noticiário brasileiro, dizendo que teve muita honra de atender o presidente. Mas, enfim, vamos então. Eu quero registrar também que eu estou muito feliz com o meu canal de YouTube, que de sexta-feira à noite para ontem à noite cresceu 200 mil praticamente. Não, eu nunca vi uma coisa dessa, parece um milagre. Saltou de 1.980.000 até ontem à noite, estava com 2.170.000 por aí. Muito obrigado por todo esse apoio, esse prestígio e, sobretudo, pela boa companhia de vocês. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Vem pro Foto Central você também. No Foto Central você encontra os brinquedos mais divertidos para o Dia das Crianças. O Foto Central recebeu lindos brinquedos para todas as idades. No Dia das Crianças, toda criança quer brinquedo. E brinquedos é só no Foto Central, o mundo encantado dos brinquedos. Onde você encontra tudo, paga mais barato e dividem até 10 vezes no cartão. Foto Central aceita cartões e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Foto Central, Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro exceto moído, quilo 29,99. Lombo suíno, quilo 19,99. Meio da asa de frango, tulipa, congelada e temperada, Gonzales, quilo 17,99. Sobremesa láctea cremosa, Danette, 90 gramas. Chocolate ou chocolate branco, 1,99. Molho de tomate, mamadoro, cepera tradicional, sachê 340 gramas, 1,15. Suco de laranja integral, Prats, 900 ml, 6,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda. Baixe o novo aplicativo Cogiba Mais e acesse o encarte de ofertas e promoções exclusivas.
São 12 horas mais 15 minutos. A diretora da Vigilância, Priscila Tresse, não esteve aqui, que neste momento está sendo realizada na Câmara Municipal a reunião sobre o quadrimestre de 2021. Por isso que ela não esteve aqui. Mas nós já falamos a respeito da vacinação, né? Você faz o agendamento online, vai ter a segunda dose da AstraZeneca e da Pfizer para a faixa etária de 37 a 49 anos e os demais agendados para o dia de hoje também. A vacinação acontece amanhã, dia 28, no Anfiteatro Municipal, das 8 às 16 horas. Hoje está tendo a vacinação da terceira dose para pessoas com 80 anos ou mais. Hoje é no Silvio Govone, mas observa no seu cartão que tem que esperar 6 meses após a segunda dose. Se deu 6 meses, você vai tomar a terceira dose, mas tem que fazer também o agendamento online. Para 18 anos imunossuprimidos, tem que levar os documentos para análise e receber a senha na sede da vigilância. Tem que ir lá. E observar também no seu cartão, tem que ser 28 dias após a segunda dose. E a vacinação será realizada amanhã, terça-feira, dia 28. Portanto, são essas as informações sobre a vacinação aqui da nossa cidade. Mas se você tem dúvidas ainda, você pode ligar na vigilância, eles respondem para vocês, nós vamos passar os dois números dos telefones. 3241-3343, 3241-3343 e tem 3241-2659, 3241-2659. Você liga e você recebe as informações. A respeito de retirar a árvore, muitas vezes caiu no seu bairro aí e não foram, liga na ouvidoria também. Claro que vocês ouviram aqui o secretário Juliano falar que recebeu todas as ocorrências e estão retirando árvores que o vento derrubou ontem, mas se você precisar, liga na ouvidoria que é o 3244-3114, 3244-3114. É só ligar que você será atendido também.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro exceto moído, quilo 29,99. Lombo suíno, quilo 19,99. Meio da asa de frango, tulipa, congelada e temperada, Gonzales, quilo 17,99. Sobremesa láctea cremosa, Danette, 90 gramas. Chocolate ou chocolate branco, 1,99. Molho de tomate, mamadoro, cepera tradicional, sachê 340 gramas, 1,15. Suco de laranja integral, Prats, 900 ml, 6,99.
O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda. Baixe o novo aplicativo Cogiba Mais e acesse o encarte de ofertas e promoções exclusivas.
Vem pro Foto Central você também. No Foto Central você encontra os brinquedos mais divertidos para o Dia das Crianças. O Foto Central recebeu lindos brinquedos para todas as idades. No Dia das Crianças, toda criança quer brinquedo. E brinquedos é só no Foto Central, o mundo encantado dos brinquedos, onde você encontra tudo, paga mais barato e dividem até 10 vezes no cartão. Foto Central aceita cartões e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas mais 20 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Segunda-feira, 27 de setembro de 2021. Temperatura máxima de 35 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, motociclista, a velocidade que emociona também é a mesma que mata.
Ô, Batista, e o acidente lá da Rondon?
Mais uma, Wagner.
Fala tudo!
No sábado, por volta das 21 horas, o advogado Madison Luiz Brito Cardoso, de 50 anos, morador na cidade de Araçatuba, ele pilotava uma bela e linda motocicleta BMW de 1.200 cilindradas lá de Araçatuba. Um belo e lindo brinquedo transitava pela SP-300, rodovia Marechal Rondon. O advogado saiu de Bauru, terra do Wagner Luiz, e seguia com destino à sua casa, lá em Araçatuba. Porém, quando ele chegou no quilômetro 414 mais 300 metros, em Guarantã, na região de Penápolis, por não manter distância regulamentar, colidiu na traseira de um caminhão canavieiro que seguia imediatamente na frente. Amigo motorista, aconteça o que acontecer com o veículo lá da frente, é de sua responsabilidade evitar a colisão traseira, evitar o acidente. Mantenha a distância do veículo que segue à sua frente. O motorista do caminhão canavieiro nada sofreu, porém com a violência da pancada a motoca tombou naquele chão preto, ficou destruída. Eu vi a fotografia. O advogado sofreu ferimentos de natureza grave. Ele não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. No quilômetro 414 da Marechal Rondon, mais uma cruz irá simbolizar o passado. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Lins. A polícia rodoviária marcou presença no local, registrou a ocorrência e prestou ao advogado Madison Luiz Brito Cardoso, de 50 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta segunda-feira?
Zezé Paraquedas é o único meio de transporte que, quando enguiça, você chega mais depressa.
Ai, ai, ai.
Obrigado pela audiência. Boa semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Em Monte Alto são 12 horas 24 minutos e mais 40 segundos. Agora vamos falar de Brasileirão. O repórter Humberto Ferretti vai contar como é que foi a rodada do fim de semana do Brasileirão, que mexeu com as brigas pelo G6 e contra o rebaixamento.
Rodada do fim de semana esquenta as brigas pelas vagas na Libertadores e contra o rebaixamento. Isso porque os líderes tropeçaram. O Atlético Mineiro ficou no 0-0 com o São Paulo e o Palmeiras perdeu para o Corinthians por 2-1. Enquanto várias equipes que estão ou brigam pelo G4 e pelo G6 venceram e reduziram a vantagem de quem está lá em cima. Para se ter uma ideia, o Palmeiras tem 38 pontos, apenas 6 a mais que o oitavo colocado, o Fluminense, que fez 2-1 no Red Bull Bragantino. O tricolor carioca soma 32 pontos, mesmo número do Inter, que fez 2-0 no Bahia, e é o sétimo. E ambos estão apenas um ponto atrás do quinto e do sexto, Red Bull Bragantino e Corinthians, os dois com 33. Ou seja, embolou tudo. E quem se deu mal nesse contexto foi o Flamengo. Ele era o terceiro, empatou por 1-1 com o América e caiu para quarto com 35 pontos ao ser ultrapassado pelo Fortaleza, que fez 1-0 no Sport. O rubro-negro, é bom lembrar, tem 3 partidas a menos. Ainda assim, surgiram críticas pelo fato de o técnico Renato Gaúcho ter poupado jogadores. Ele rebateu, negou que o time tenha abandonado a competição e explicou que a decisão foi tomada de olho no desgaste físico dos atletas.
O Flamengo não está poupando jogadores. O problema é que as pessoas não têm as informações daqui de dentro. Não sabem quais são os jogadores que podem atuar e quais são os jogadores que estão sentindo algum tipo de problema. Então, sempre que os jogadores estão inteiros, estão 100%, eu coloco para jogar.
Na parte de baixo da tabela, se deram bem o América, que com um pontinho conquistado contra o Flamengo, saiu da zona de rebaixamento e empurrou o Bahia para lá. O Ceará, que fez 1-0 na lanterna chapecoense e se afastou do Z4. E o Juventude, que bateu o Santos por 3-0 e também se afastou. O Peixe, que quase caiu no Paulista, está a um ponto da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Santos só não está no Z4, onde aparecem Chapecoense, Sport, Bahia e Grêmio, porque o tricolor gaúcho levou 4-2 do Atlético Paranaense. Ainda assim, pesa a favor do Imortal o fato de ele ter 2 partidas a menos. No outro jogo da rodada, Atlético Goianiense e Cuiabá ficaram no 0-0.
São 12 horas mais 27 minutos e na Série B, de virada, o Cruzeiro, jogando no Estádio Independência, perdeu para o CSA por 2-1. O Botafogo Carioca venceu o Sampaio Correia por 2-0 e a Ponte Preta venceu o Brasil de Pelotas por 1-0. Abrindo a 27ª rodada da Série B, hoje às 20 horas tem Vasco e Goiás. Já na Série D do Campeonato Brasileiro, nós tivemos no sábado Atlético do Ceará 2, Paragominas 0, Goiás 2, Rondonópolis 0, Campinense 2, Guarani de Ceará 1, Esportivo 1, Ferroviária 2. Ontem, 4 de julho, 1, ABC também 1, Cianorte 0, Aparecidense 0, Uberlândia 1, Joinville 0 e América de Natal 1, Mato Clube 0. Libertadores, jogo de volta é amanhã, hein? Amanhã às 21 horas e 30 minutos tem Atlético Mineiro e Palmeiras. Primeiro jogo foi 0-0. Quarta-feira, nós teremos às 21 horas Barcelona do Equador e o Flamengo. Já na Copa Sul-Americana, jogo de volta da fase semifinal também, na quarta-feira, 19h15, teremos Libertad e Bragantino. O Bragantino venceu em casa por 2-0. Joga por empate ou pode perder por 1-0. Na quinta-feira, nós teremos, às 21 horas e 30 minutos, Atlético do Paraná e Peñarol. Na Copa Paulista, quinta rodada, amanhã, às 15 horas, tem Comercial de Ribeirão Preto e Velo Clube, Votuporanguense e Botafogo, Rio Claro e São Bento, São Bernardo e Santos B, Atibaia e Portuguesa, Juventus e São Caetano. Às 17 horas, tem 15 de Piracicaba e Noroeste. Na quarta-feira, completando a quinta rodada da Copa Paulista, às 15 horas tem Primavera e Esporte Clube São Bernardo. Na Copa do Brasil, fase semifinal, começa os jogos de ida só no dia 20 de outubro. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.